A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Deixe-me reforçar esse aviso da nossa oferta na semana que vem. Talvez você não está a par ou não estava aqui no, nos dias em que nós mencionamos isso. Mas aconteceu um furacão, né? Um ciclone que passou por Moçambique, especificamente na cidade da Beira, uma cidade grande, cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Mas, especificamente, a cidade toda foi devastada, ok? Então, eu imagino que tem ajuda vindo do mundo inteiro para reconstruir as casas, para reconstruir os prédios públicos, porque tudo foi devastado, tudo foi destruído, porque nenhuma construção tinha sido feita para suportar isso. Se um furacão passar aqui por Goiânia, provavelmente vamos perder telhados, né, de um ou outro lugar, mas as construções vão ficar, porque a nossa construção, ela suporta isso, porque a gente constrói normalmente com alvenaria, concreto armado, mas lá não. Então, a devastação foi grande. Então, nós como igreja devemos ter um compromisso com os irmãos, porque nós somos um só corpo. Quantos concordam comigo? Então, você não mora lá, você não convive com os irmãos, mas como você viu aqui no vídeo, nós somos, contando crianças, 3.500 pessoas na Beira, 3.500 membros. Nós não estamos ali em Moçambique de passagem. Não fomos simplesmente para fazer uma ajuda social, nós fomos para edificar o corpo de Cristo, para edificar a igreja. A igreja é mais do que o prédio onde ela se reúne, com certeza. Mas o prédio é importante para nós, porque é nele que nós nos reunimos, é nele que nós cultuamos a Deus, é nele que nós somos treinados, abençoados, é um lugar onde nós sustentamos o testemunho. As células estão funcionando lá. Mas o prédio não existe mais, eram vários prédios. A nossa ideia é aproveitar o maior terreno que nós temos lá e fazer um prédio maior, para pelo menos 1.500 pessoas. É um prédio simples, é só uma cobertura mesmo, com parede, né? Não é nada sofisticado, mas mesmo sendo simples, não vai ficar menos de R$400 mil, né? Porque as coisas realmente custam. E eu queria que você orasse, colocasse diante do Senhor e se dispusesse no domingo que vem a cooperar nessa obra. Pastor, e se a oferta der mais do que esse valor? Bom, esse valor vai ser direcionado para a Beira, porque é o nosso alvo principal, mas nós temos muitas frentes no trabalho missionário hoje. Então, há muita coisa acontecendo, e se o Senhor nos der mais, nós vamos abençoar mais lugares ainda para a glória dele. Quando dizem amém. Então, domingo que vem, venha preparado para ofertar. Venha com seu coração disposto a fazer uma semeadura. Não vai ser em nós aqui, não vai ser no trabalho aqui, mas vai ser no corpo de Cristo. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você abençoar a igreja, você vai ser abençoado. Eu creio que aquilo que Deus disse para Abraão vale para os filhos de Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Amém? Então, quando nós abençoamos o corpo de Cristo, nós somos abençoados. Você nunca se torna mais pobre porque abençoou o corpo de Cristo. Pelo contrário, vai se tornar ainda mais próspero. Mas nós não vamos contribuir para sermos mais prósperos. Nós vamos contribuir porque nós já somos mais prósperos. Já somos abençoados. Deus já nos tem dado. E por isso nós vamos dar, porque em tudo temos sido supridos e enriquecidos nele. Quantos dizem amém? Amém? Aleluia. Antes de ministrar a palavra, tem aqui algumas perguntas. Hoje tem poucas. Pastor, qual a relação entre Jesus e o arcanjo Miguel? Bom, imagino que o arcanjo Miguel é um adorador. Então ele adora Jesus, face a face. Mas algumas igrejas dizem que o arcanjo Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Os irmãos têm que parar de ficar lendo toda bobagem que aparece na sua frente. só porque apareceu um videozinho bonito e o pastor falou forte, você para ouvir. E aí você vai comendo comida que não presta. Aí depois vomita aqui na reunião e nós é que temos que limpar. Então, pondere, comida saudável é o que é feito em casa. Toda comida fora de casa tem risco. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu, quando eu viajo, eu oro muito na hora de comer. Domingo, semana passada, eu estava na Europa, não sei quantos me acompanharam. Alguém me acompanhou? Poucos, hein? Pensei que todo mundo ia me acompanhar, mas tudo bem. Então, eu estava na Europa, eu ministrei em Lisboa, ministrei na cidade do Porto, e depois ministrei em Madrid, na conferência nossa lá na Europa, e foi de fato uma bênção. E as igrejas estão crescendo, estão cheias, né? Em Lisboa, inclusive, aproveitaram a minha ida para inaugurar um novo local de reunião, alugado, mas está ampliando o local de reunião, muito mais estrutura, e todos os prédios lotados, né? Uma coisa assim maravilhosa, o que Deus está fazendo ali na Europa. E essa semana vou viajar novamente. Alguém às vezes pode questionar: pastor, por que tanta viagem? É porque, como eu fui alçado a uma nova posição, eu preciso me aproximar de todos esses irmãos que estão distantes. Eu tenho contato com eles, né, via internet, mas isso não é suficiente. É preciso ir lá, ministrar, né, olhar nos olhos deles, para que a gente seja uma só igreja ensinando a mesma coisa em todo lugar. Isso envolve um trabalho, e é isso que a gente está fazendo. Então, a comida que é feita em casa é que é saudável. Eu estava lá em Portugal, e os irmãos me convidaram para comer fora, e aí eu fui comer com eles, e aí o garçom falou: hoje é um dia especial, vocês são privilegiados. Eu falei: aleluia, sou sempre privilegiado. E eles falaram: hoje tem um menu degustação por conta do chef. Falei: adoro essas coisas. A primeira coisa que eles trouxeram foram ostras. Já comeu ostra? Ostra é uma maravilha, mas tem que orar muito. Ainda mais quando você está longe de casa. E depois tem que pegar um avião. Eu já sofri muito com ostras. São criaturas extraordinárias. Mas quando você as come, tem que orar antes. Porque tem um risco. Mas se tivesse sido feito em casa, eu oraria menos. Por quê? Porque em casa, a nossa mãe ou a esposa, ela tem cuidado por nós. Então, as esposas, as mães, estão sempre pensando no que é melhor para os filhos, para a família comer. Então, na sua casa, há garantia de comida boa. Eu não sei se você está entendendo, não estou falando de comida natural. Estão me entendendo? Estão me acompanhando? Aleluia. Então, você precisa de comer em casa. Pastor, é proibido comer fora? Não, como que você quiser, mas não seja como eu. Eu tenho uma vocação para ser fubá, que é um negócio horroroso. Qualquer coisa que eu vejo, eu quero comer. Mas já paguei caro por isso. Entende? Então, todo lugar que eu vejo alguma coisa, nunca vi isso. O que é isso? A pessoa fala no idioma, eu falo: quero provar. Mas já teve vezes que o resultado não foi o que eu esperava. Então, você precisa ter cuidado. Então, como é que alguém diz que Jesus e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa? Não sei, baseado em quê? Na imaginação. Ou talvez teve alguma experiência supostamente mística e chegou a essa conclusão. E aí está dizendo que eles são a mesma pessoa, e o milênio não vai ser aqui na terra, porque Jesus disse que não pisa aqui de novo. Isso parece gente que está magoado, né? Nunca mais pisa aqui. Ok, Jesus disse isso quando? Aonde? Pois a principal profecia da volta de Jesus, lá em Zacarias 14, diz que ele vai descer do céu e vai pisar onde? Quem se lembra? No Monte das? Quem já foi a Israel comigo sabe disso. Então ele vai pisar no Monte das Oliveiras, então ele vai pisar. Por que que ele, lá também em Apocalipse 7, ele vem para pisar? Por que pisar? Porque na Bíblia, você, quando apropria de algo, você pisa. Todo, o que que Deus disse para Josué? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho. Então, na Bíblia, o pisar significa também apropriar. Então, Jesus, ele vem para tomar posse. Hoje, tem um usurpador no trono desse mundo. João diz que esse mundo jaz no maligno, ok? E o príncipe deste mundo ainda é o diabo, mas o príncipe da paz está vindo. Ele já comprou tudo isso. Lá no Calvário ele comprou tudo de volta para Deus, tudo é dele. Mas o inimigo não quer abrir mão, entendeu? Porque o diabo é um invasor de terra. Ele invadiu essa propriedade que não é dele. Ele não quer sair, mas o Senhor está vindo. E quando ele vier, você sabe, tem a redenção que é feita quando se paga o preço. Mas tem uma redenção que é feita pela força, que é quando a gente vem tomar posse e obriga o invasor a sair. Então Jesus virá para pisar e dizer: é meu, eu comprei. E ele vai reger as nações com cetro de... O que significa um cetro de ferro? Não tem nada a ver com Game of Thrones, ok? O que significa um cetro de ferro? Significa que não é democracia. Entendeu? Ele não vai perguntar opinião para ninguém. Mas ele vai reinar com cetro de ferro, completa autoridade. Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu anseio pela volta do Senhor. Ok, então, Miguel não é Jesus, Miguel é Miguel, Jesus é Jesus e você é você. Ok? Não misture as coisas. Pastor, o anticristo é um tipo de governo que se levantará para dominar o mundo? Também, mas o anticristo, você sabe, Apocalipse não chama ele de anticristo hora nenhuma. Porque anticristo, no nas cartas de João, não é uma pessoa, é um espírito, ok? É um espírito contra Cristo. Você sabe, nós vivemos num mundo que é anticristo. Eles não são anti-Deus. Se você fala de Deus, ninguém se importa. Mas se você fala de Cristo, haverá oposição. Porque o espírito deste mundo é um espírito contra Cristo, anticristo, e consequentemente vai ser também contra a sua igreja, porque nós somos o corpo daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos o corpo de Cristo. Então, se você é o corpo de Cristo, você é parte da divindade. Olha que maravilha. Então, quando alguém é contra Cristo, ele também é contra você. Não seja, bom, o anticristo, portanto, nós acostumamos a chamar assim, né, influência americana. Os escritores americanos por décadas têm chamado de anticristo. Nós também acostumamos a chamar de anticristo. Apocalipse chama de a besta. Paulo chama de homem da iniquidade. Estão comigo? Ok? Então vai existir uma pessoa. Essa pessoa virá. Ele é chamado de homem da iniquidade. E ele vai operar sinais segundo toda a força da eficácia do poder de Satanás. Isso vai acontecer, ok? Uma pessoa. Mas ele também nos fala de um tipo de governo. Não será um governo, na minha opinião, isso é a minha opinião, portanto pode jogar fora depois se você quiser, totalitário. A Bíblia fala que ele vai usar de artimanhas políticas, ok? Ele vai usar de jogos políticos para poder governar sobre as nações. Mas eu não creio que ele vai governar sobre todas as nações do planeta. Eu creio que ele vai ter alguma autoridade sobre todo mundo. Mas quem ele vai governar mesmo são as nações muçulmanas. Por quê? Porque o anticristo é o Messias que eles estão esperando. Ok? Mas isso fica para outro dia. Pastor, ele vai se levantar antes, durante, antes ou durante a grande tribulação? Então, preste atenção no que eu vou te dizer. O anticristo, ele vem antes da grande tribulação. Em algum momento, ele vai fazer aliança com Israel. Por quantos anos, quem se lembra? 7 anos. 7 anos. Ele vai fazer aliança com Israel. Eu acredito que essa aliança vai ser para que Israel seja permitido, né, a Israel seja permitido construir o templo, porque o templo tem que ser construído para o cumprimento da profecia. Então preste atenção, Ele vai fazer aliança com Israel e durante 3 anos e meio haverá paz. Ok? Ali entre aquelas nações, Israel e aquelas nações muçulmanas. Israel então vai levantar o templo. A Bíblia fala que no meio da semana, quanto tempo que é o meio de uma semana? Então, são 7 anos que ele vai fazer aliança. Então ele vai quebrar a aliança quando terá 3 anos e meio. Como que ele vai quebrar a aliança? Jesus disse lá em Mateus 24 que ele vai fazer o que Daniel chama de abominável da desolação. Aí Jesus disse, olha, quando vocês virem no lugar santo, quer dizer, no templo, o abominável da desolação, saiba, está contado agora. Então, quando isso acontecer, quanto tempo vai faltar para Jesus aparecer nas nuvens? 3 anos e? Então, esses 3 anos e meio correspondem ao que os irmãos chamam de grande tribulação. No Velho Testamento é chamado do grande e terrível dia do Senhor, o dia da ira de Deus. Então, durante 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, ou um tempo, dois tempos, metade de um tempo, são todas descrições bíblicas. Haverá ira de Deus na terra. Essa ira não virá sobre nós, porque nessa altura nós já fomos arrebatados para a glória de Deus. Ok? Porque nós somos uma igreja de vencedores. Eu amo falar desse assunto, meu Deus do céu. É maravilhoso isso. Mas você vai ler o meu livro, Apocalipse Sem Mistério, está à venda, promoção especial, dia de ceia. Não, não sei, brincadeira. Pastor, última pergunta. Pastor, o senhor crê na inerrância da palavra de Deus? Oh, inerrância é uma expressão de teologia. Então, quem está perguntando aqui conhece alguma coisa de teologia, ou talvez é até um seminarista, ou já foi. Então, o nome dessa doutrina é inerrância bíblica. Perguntou se eu creio em inerrância bíblica. Alguns pastores têm falado que a Bíblia tem erros, pois foi escrita por homens. Mais uma vez, você não pode ficar ouvindo toda besteira que falam. Ninguém vai fazer isso por você, mas eu tenho que te advertir como seu pastor, tenha cuidado. Você pode ouvir quem você quiser, você é livre, não estou te proibindo, lei não resolve. Mas é preciso ter bom senso, não seja levado por todo o vento de doutrina. Amém? Vamos lá então. 2 Timóteo 3,16 diz o quê? Toda escritura, quem lembra, é o quê? Inspirada por Deus. Vamos ler, 2 Timóteo 3,16, 2 TM 3,16 diz assim, toda a escritura, a escritura está com letra maiúscula, porque se refere à palavra de Deus. Ela é o quê, meus irmãos? Inspirada, soprada por Deus. Não foi Deus quem escreveu, Deus inspirou, ok? Ele inspirou. Então essa história de dizer, ah, isso é o seguinte, papel aceita tudo, né? A Bíblia foi escrita por homens, e eu também sou homem, portanto a minha palavra é igual a essa palavra aí. Oh, não é. A Bíblia de fato foi escrita por homens, porque Deus usa homens. Mas esses homens não falaram de si mesmos, mas falaram da parte de Deus, porque foram inspirados. Amém? Isso é uma questão de fé, ok? Mas preste atenção, Deus é tão bom que Ele tem feito calar as vozes tolas que se levantam. Então, eu me lembro, 30, 40 anos atrás, a grande acusação, né, que os ímpios faziam contra a Bíblia era o seguinte: quem garante que essa Bíblia que está aí não foi mudada? Será que ela é realmente original? Será que no decorrer dos séculos os homens não foram distorcendo, alterando ou algo assim? Era essa acusação que se fazia. E as pessoas ficavam em dúvida. Até que, na sua graça, Deus permitiu que fossem preservados os famosos manuscritos do Mar Morto. E lá havia vários livros da Bíblia, mas um livro do Velho Testamento estava inteiro. É o livro de Isaías. E Deus é maravilhoso e soberano. Ele preservou um livro inteiro, intacto. Está lá em Israel, no Museu do Livro. Museu Nacional de Israel, você pode ir depois lá. Nossa, quem já foi comigo, talvez já foi lá. Aí, o manuscrito... Por que Isaías? Porque Isaías é o profeta mais evangélico do Velho Testamento. Ou seja, é o profeta que mais falou de Jesus. Que mais falou do Messias. E qual foi a grande descoberta disso? É que eles dataram, eles colocaram a data, né? Dataram esse manuscrito como sendo de 4 séculos antes de Cristo. Mas sabe o que é precioso? É exatamente como está escrito na sua Bíblia. Em hebraico, evidentemente. Ok? Está exatamente igual àquilo que nós lemos hoje. Ou seja, nesses quase 2.500 anos, nada foi mudado. Nenhuma vírgula, nada, está exatamente igual. Depois que acharam isso, acabou essa conversa. Você não ouve mais essa conversa, você ouve isso? Ah, a Bíblia pode ter mudado. E você não ouve falar disso. Agora o que eles gostam de falar, e tem pastor entrando nisso, não é novo, ok? Porque não é porque tem título de pastor que de fato seja. Não é porque alguém se apresenta pregando que ele está passando comida saudável. Ele pode estar passando comida contaminada, vencida. No caso dessa, é comida vencida. Os primeiros a falarem disso foram os teólogos liberais, no final do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos. Ok? Então, não tem nada novo nisso. Agora, preste atenção. A Bíblia não tem erro. A Bíblia tem pedras de tropeço. Pessoas que não creem, eventualmente... vão ler e não vão entender certas coisas. Isso existe. Segunda coisa, a Bíblia tem erro. Quando? Na tradução. A tradução não é inspirada. A tradução não é perfeita. Por isso que frequentemente eu conto para os irmãos qual é a palavra no original. Por quê? Porque a palavra no original, às vezes, pode trazer um esclarecimento. Ok? Então... existem erros de tradução. E se você é um crente que gosta dessas coisas, você sabe que a Sociedade Bíblica do Brasil, graças a Deus, é uma entidade séria que realmente zela pela palavra de Deus. Eles não visam lucro, eles vendem Bíblia para imprimir mais Bíblia. E eles frequentemente fazem correções da tradução em português, da Revista Almeida. Ok? Então, vários versículos de Provérbios, na última correção, foram corrigidos. Por quê? Porque não estavam exatamente como está no original. Então, essas coisas existem. Mas a palavra de Deus, como tal, como está escrita no Velho Testamento, em hebraico, no Novo Testamento, em grego, ela é inerrante. Não tem erro. Ah, eu não posso crer nisso, isso é uma doutrina fundamentalista. Pois é, não te contaram, mas nós somos uma igreja fundamentalista. Nós somos uma igreja que crê no fundamento. Qual o fundamento? A palavra de Deus. Então, se você anda comigo já há alguns anos, você sabe disso. Eu não faço afirmações sem mostrar para você na Bíblia. Eu não venho aqui te contar opiniões e pensamentos. Eu venho aqui falar para você da palavra de Deus. E essa é a sua segurança. Pastor, como é que eu faço para saber se um pastor está falando ou não algo que é bíblico? É simples, você vai primeiro perceber no seu espírito. Segundo, pergunte para ele onde é que está na Bíblia o que ele está dizendo. Ah, pastor, mas eu nem tenho acesso a ele, é um pastor famoso lá dos cafundóis, não sei de onde. Então, filho, se você tem dúvida a respeito do que ele está dizendo, venha comer em casa. E pare de comer comida que não presta. Então, um pastor, que eu não sei que pastor que está dizendo, mas não é da videira. Então, tem pastores dizendo que a Bíblia tem erro. Então, não fique preso à Bíblia, né? Vá ouvir aí alguém aí, algum desses pastores. Certamente, ele sabe onde é que estão os erros da Bíblia. E ele sabe dizer para você qual é a verdade a respeito daqueles erros, não é? Então, pergunta para ele onde é que estão os erros, se ele for capaz de enumerar todos para a gente. Aí a gente pode até analisar, ok? Mas provavelmente nunca nem leu a Bíblia toda. Pastor, ele é pastor, acredite em mim. Tem pastor, ministro do livro, da palavra, que nunca leu a palavra toda. Nunca leu. Então, não acredite em títulos. Não se deixe iludir por títulos. Fique com a palavra de Deus. Outra coisa. Muitas pessoas, irmãos e até pastores, dizem que estão conosco. Não, estou com a Videira, estou com o pastor Aloísio, eu prego o que o pastor Aloísio prega. Presta atenção, avalie o espírito do cidadão. Estou chamando de cidadão porque eu não sei se é irmão. Então, nós pregamos a graça aqui. Quem prega a graça nunca é condenador. Se você está ouvindo um pastor e na pregação dele, ele só condena, eu não vou tolerar mais ninguém, não sei mais o quê, parará. E você fica assustado com a pregação dele, que ele falta bater nas pessoas, não é o Espírito de Cristo. Ah, Jesus nunca tolerou os religiosos. Leia direito o Evangelho. Jesus ia comer na casa deles do mesmo jeito que ia comer na casa de Zaqueu, o pecador. Jesus respondia os questionamentos deles do mesmo jeito que respondia e curava os pecadores. Então, o Senhor não veio para condenar, Ele não veio para destruir, não veio para condenar, Ele veio para salvar. Nós estamos aqui continuando o ministério dEle. Ele disse, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Então, nós estamos aqui para repassar a mesma mensagem. Então, nós não condenamos irmãos, não condenamos a igreja, não condenamos líderes. Preste atenção, quando um pastor quer parecer muito sabido, ele condena a igreja. Vai para a internet falar porque a igreja é infiel, a igreja não obedece, a igreja tem pecado, a igreja não tem santidade, enquanto não tiver, não sei mais o quê. Preste atenção. Quando alguém quer parecer sabido, inteligente ou ungido, ele pega e bate na igreja. Não é o Espírito de Cristo. Não pense que você vai ficar bem com Jesus falando mal da noiva dele. Ninguém fica bem comigo falando mal da minha esposa. Se falar mal da minha esposa, vai ter problema comigo. É verdade ou não é, homens? Jesus também é assim. Nós somos a sua noiva. Você quer ficar bem com ele? Cuidado como você trata a noiva. Seja cuidadoso. Então, hoje eu digo para você, tem muita gente que só sabe condenar a igreja o tempo inteiro. Na internet tem milhares de pastores assim. E os irmãos me mandam link agora pelo WhatsApp todo dia. E querem que eu ouça coisas de uma hora, duas horas. E eu respondo de volta, resumo para mim em dois parágrafos. E a pessoa fica chateada, eu percebi que o irmão não gostou. Eu falo, não, nem ouvi. O que eu não gosto é de ter que ouvir para te dar a resposta. Porque às vezes nem a pessoa ouviu, ela quer que eu ouça primeiro. Entendeu? Então, preste atenção, filho. Observe o Espírito, se é o Espírito da graça. Nós aqui, frequentemente, temos dito aos irmãos, não somos a melhor igreja, não somos a única igreja, não estamos aqui para condenar as demais igrejas, nós estamos aqui para ser bênção, para abençoar o corpo de Cristo. Quantos dizem amém?
Amém.
Aleluia. Hoje eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, diferente do que está na sua revista. Hoje eu gostaria de falar para você, quando Deus cruza os braços. A seriedade que é na nossa vida, quando Deus cruza os braços. Pastor, o que significa isso? Você vai entender, eu vou contar para você. Hoje eu não vou falar uma palavra longa, porque nós temos ceia. Mas eu estou com esse negócio no coração, tem muitos dias. E você sabe, o Espírito Santo às vezes faz isso com a gente. Ele põe algo no nosso coração, e depois a gente não quieta enquanto não desabafa. Eu vim desabafar com você hoje aqui, aleluia. Deus está prestes a fazer algo novo na sua vida. Talvez você chegou aqui hoje pensando que já encerrou algo, que já fez o máximo que podia, que parece que não tem jeito. Preste atenção, Deus vai surpreender você. O favor imerecido, a graça virá sobre você, não somente de forma imerecida, mas também de forma inesperada. Você não está esperando, você não está nem pensando, mas eu vim aqui trazer uma palavra do Senhor para você hoje. Você será surpreendido pelo favor na sua vida. Por esse tempo, Deus quer surpreender você. Deus quer fazer algo que você mesmo nem está pensando. Pastor, você vai falar hoje para a gente a respeito de uma bênção que nem mesmo nós pensamos? Isso mesmo, mas que Ele está pensando a seu respeito. Coisas que você já parou de pensar, mas Ele continua planejando coisas boas para nós e para você. E se você crê, você vai receber hoje em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 48. Pega aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 48. O dia em que Jacó, já no final da sua vida, veio para abençoar os seus filhos. Diz assim: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Quantos filhos tinha José, irmãos? Dois, Manassés e Efraim. Manassés o mais velho, Efraim o segundo. E avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Nessa altura, Jacó tinha 148 anos. Estava bem velho. Ele mal conseguia, né, se levantar do leito, mas ele se esforçou muito. E disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Primeira coisa que Jacó faz aqui é adotar os dois filhos de José. Ele está dizendo: olha, não são mais seus filhos. A partir de hoje eu estou tomando para mim. Eles serão meus filhos. Netos se tornaram filhos. Essa semana nasceu minha quarta netinha, aleluia. Chama-se Ana Luísa. Se você me acompanha no Instagram, você viu uma foto, né? Mas se você não acompanha, você não sabe nada. Mas você pode entrar agora e ver a foto aí. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Veja, Jacó sabia que José tinha dois filhos, mas Jacó não os conhecia. E agora José chegou com eles, mas além disso, também Jacó não enxergava direito. Bem velho, ele não conseguia enxergar. Aí ele pergunta: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel, Jacó, já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, veja que Jacó não esperava ver José mais. E agora Deus dá para ele mais do que isso. Ele está vendo não só José, mas está vendo os filhos de José. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. E assim Jacó cruzou as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Esse é o dia que Deus cruzou os braços. Preste atenção, A Bíblia fala que Jacó era muito idoso. José era o seu filho preferido, diz a Bíblia. Ele era o segundo mais novo. Benjamim era o caçula. José era o segundo mais novo, mas era o filho preferido. A Bíblia fala que ele tinha, numa certa ocasião, feito para José uma túnica colorida. Mas aquilo produziu inveja nos seus irmãos, e nós sabemos que esses irmãos depois intentaram matá-lo. Eles então voltam para o seu pai e dizem, mentindo: olha, José está morto, animais selvagens o mataram. Nós sabemos que eles venderam José como escravo para o Egito, mas eles disseram para Jacó que estava morto. E durante 13 anos aproximadamente, Jacó viveu com essa dor. Provavelmente naquela altura ele já tinha até superado isso, não sei, mas durante 13 anos ele conviveu com aquela dor. Qual a dor? Seu filho predileto tinha morrido. Mas agora aconteceu algo extraordinário. Jacó ficou sabendo que José estava vivo. Os filhos disseram isso. E não apenas estava vivo, mas tinha se tornado uma pessoa proeminente no Egito. Ele era agora primeiro-ministro no Egito, alguém muito importante. A Bíblia fala então que José, né, por causa agora da sua influência e riqueza, mandou buscar o seu pai, mandou buscar os seus irmãos e a família deles, e arrumou um lugar para eles viverem. E agora Jacó está cheio da alegria de Deus. Aqui já tem um princípio para eu dizer para você. Deus é um Deus que gosta de nos surpreender. Jacó já tinha encerrado essa questão na vida dele. José tinha morrido. Ele não estava pensando nisso. Ele não estava buscando isso. Mas Deus tinha planos bons para Jacó. Mesma coisa acontece com você. Talvez você já desistiu de pagar aquela dívida. Talvez você já desistiu de encontrar aquele companheiro ou companheira para se casar. Talvez você já desistiu de abrir aquele negócio que durante muitos anos você sonhou em fazer. E você então até já se esqueceu desse assunto. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você hoje. Se você crer, Deus vai surpreendê-lo nesse tempo. Esse é um tempo de ser surpreendido pela graça de Deus. Jacó não buscou, Jacó não falou nada, Jacó não reclamou, Jacó estava simplesmente na sua casa esperando a morte chegar. Muitas das vezes estão aqui esperando apenas o tempo passar, mas Deus vai surpreender você. Ele não esperava ver José nunca mais, mas de repente ele não apenas vê José, mas ele vê os filhos de José. E acredite em mim, ver os filhos é alegria dobrada. Há sonhos que foram também destruídos na sua vida, os quais você já esqueceu. Eu quero dizer para você, Deus não se esqueceu deles. Continue honrando o Senhor, continue crendo na palavra do Evangelho da Graça. Continue declarando a cada dia que você é amado. Quando você declara que é amado, quando você conta para as circunstâncias que você é escolhido de Deus, ungido de Deus, você está honrando a Deus. Continue honrando a Deus. Continue dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E preste atenção, quando você menos esperar, Deus vai surpreender você. E talvez esse seja um tempo que você está menos esperando, mas você não vai partir sem ver a promessa de Deus cumprindo na sua vida. Aleluia! Porque Deus é bom, e a sua graça está sobre nós, sua bondade está sobre nós. A Bíblia fala então que Jacó falou o quê? Está no verso 5. Falou o quê? Falou: olha, a partir de agora, José, os seus filhos serão meus filhos. Presta atenção, esses dois garotos não tinham feito nada, nem de bem, nem de mal, mas Deus os escolheu. Presta atenção, Deus não vai abençoar você porque você fez isso ou aquilo ou deixou de fazer. Deus vai abençoar você porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Ele quer manifestar o seu caráter santo na nossa vida. A Bíblia fala que José se casou no Egito. Ele se casou com uma egípcia, uma mulher que Faraó deu para ele. Preste atenção, aquela mulher não adorava a Deus, não adorava a Jeová. Ela adorava os deuses do Egito. Muito provavelmente, ela o fazia na frente dos filhos. Com certeza, José também ensinava os seus filhos a respeito de Jeová e da aliança que ele tinha feito com Abraão e com seu pai Jacó. Com certeza, mas aqueles meninos tinham um background. O background deles era egípcio. vinham de uma mãe, provavelmente o quê? Idólatra. Presta atenção, mas isso não foi impedimento para que Jacó chegasse eles perto de si. Olha para cá, eu às vezes tenho conversado com irmãos, e eles ficam assustados, porque estão sempre pensando na tal da maldição hereditária. E eles estão sempre dizendo, pastor, mas eu estou vendo na minha vida acontecendo coisas que acontecia com meu pai, acontecia com meu avô. Pastor, será que realmente não existe a maldição hereditária? Se você crê nela, ela vai existir na sua vida. Mas se você crê na palavra de Deus, Deus vai mudar a história a partir de você. A partir de você tinha uma maldição hereditária. Mas agora também, a partir de você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos vão fazer parte de uma geração abençoada. Você vai transmitir uma bênção hereditária. Porque Deus vai abençoar você e a sua geração. É preciso entender que Deus não escolhe você e nem rejeita você com base no seu passado. Seu passado não entra na equação. Deus ama escolher os improváveis. Deus ama escolher aqueles que o mundo não valoriza. E até mesmo aqueles que às vezes dentro da igreja não são valorizados. Deus ama escolhê-los. Porque quando Deus os escolhe, Deus no final é genuinamente glorificado. Porque toda obra será feita por Deus, e não baseada em algum merecimento do homem. Está ali dois garotos, filhos de uma mulher, provavelmente idólatra. É possível que muitos de nós aqui viemos de um passado, de uma família disfuncional, de uma família problemática. Muitos de nós sofremos problemas de todos os tipos, com pais que abusaram, né, de muitas formas. E você fica pensando, como Deus pode me usar agora? Olha de onde eu vim. Deus não olha de onde você veio. Deus olha para onde Ele vai levar você. Esqueça o seu passado. Esqueça aquilo que sua família foi. Deus vai começar a escrever coisa nova a partir de você. Você vai ser um recomeço na sua casa. Você vai ser um recomeço na sua família. Deus vai surpreender você nesses dias. É preciso vir nas reuniões para receber fé. E hoje, eu estou com um encargo no meu coração, para que fé seja liberada no seu coração. Mesmo para aquelas coisas que aparentemente você pensa que já acabou, que já encerrou, que nada mais vai acontecer. Mesmo para aquele que pensa que pode estar desqualificado para a bênção de Deus, por causa de coisas que ele sofreu na família, ou de coisas erradas que a própria família fez. Mas você foi adotado na casa de Deus agora. Você foi recebido como filho. E Deus vai liberar favor sobre você. Amém, meu irmão? Terceira coisa que a gente vê no texto é que a bênção de Deus, às vezes, ela é progressiva. Outras vezes, a gente pensa que está demorando tanto. Mas eu vou dizer para você, eu sinto no meu espírito que nesses dias Deus tem pressa para abençoar você. Sabe o que acontece com esses jovens, esses dois garotos que estão sendo abençoados? Eles estão sendo abençoados antes da hora. Deus está pegando e está comprimindo o tempo na vida dele. Eles deveriam ser abençoados depois, ela pelo seu pai. Qual é a lógica bíblica? Jacó iria abençoar José. E depois José, quando estivesse perto da morte, iria abençoar Manassés e Efraim. Mas o que acontece aqui? Jacó fala, não, traga os seus filhos. Eu vou abençoá-los junto com os meus filhos. Preste atenção. Isso significa que Deus está comprimindo o tempo na sua vida. Você deveria receber isso daqui a 40 anos, mas Deus vai te dar agora. O que outros estão lutando para ter e para fazer durante décadas, Deus vai fazer de maneira rápida na sua vida. Essa é a graça de Deus. Muitos às vezes ficam preocupados. O tempo está passando, eu estou envelhecendo. E o que Deus vai fazer? Preste atenção. Não se preocupe com o tempo natural. Não se preocupe com a maneira como as coisas parecem acontecer. Descanse na graça e no favor de Deus. Você vai experimentar não apenas um favor imerecido, mas vai experimentar algo inesperado. E quando a bênção de Deus vier sobre você, pessoas dirão: poxa, eu já vi isso acontecer com gente muito mais velha do que você. Como você alcançou isso tão cedo, tão jovem? Porque Deus vai comprimir o tempo na sua história. Manassés e Efraim tinham que receber lá na frente, mas Jacó disse, vai receber agora. Eu tenho orado ao Senhor nesses dias, eu quero um tempo comprimido na minha vida. Há coisas que homens recebem quando estão perto da morte, sei lá com quantos anos, mas eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu quero a bênção de Manassés e Efraim, eu quero receber hoje o que outros só vão provar daqui a 30, 40 anos. Sabe o que eu louvo a Deus? Porque isso tem acontecido na minha vida com muita frequência. Quando eu comecei o ministério, o Espírito Santo falou no meu coração para trabalhar com célula. Mas naquela altura no Brasil ninguém trabalhava com célula. Eu comecei em 89. Só 10 anos depois é que apareceu um movimento no Brasil sobre isso. 10 anos depois. Eu já estava fazendo há 10 anos. Quando eles resolveram começar. E você sabe, eu encontrei um pastor esses dias. E esse pastor, muito conhecido no Brasil, e ele falou, que alegria ver você. Eu falei, que bom, é muito bom encontrar gente que se alegra quando vê a gente. Ele falou, sabe por que eu fico alegre? Porque você é o primeiro que começou a falar essa mensagem no Brasil. Mas eu fico alegre por quê? Porque Deus trouxe a mensagem, mas demorou 7 anos para eu ouvir a primeira vez e entender. O que ele demorou 7 anos, Deus já nos deu aqui há 7 anos atrás. Deus começou a fazer, quando ninguém falava, você já estava ouvindo aqui. Sabe por quê? Porque a bênção de Efraim e Manassés, netos são colocados na posição de filhos. O que filhos hoje estão recebendo lá fora, os nossos netos já vão começar a receber hoje. Mas eu estou falando de coisas espirituais. Coisas espirituais. Na minha vida é o ministério, mas na sua vida é a sua carreira, é aquilo que Deus chamou para fazer lá fora onde você está, é a sua profissão, é aquilo que você foi treinado, é a posição que Deus tem te colocado. Outros têm demorado muito para galgar posições, mas Deus nesses dias vai surpreender você. Ele vai comprimir o tempo na sua história. Coisas novas vão acontecer com você. Quantos dizem amém? A Bíblia fala, agora, o que você acha que os irmãos de José sentiram nessa situação? Veja, muitos anos atrás eles tinham ficado com inveja de José. Mas agora, eu não sei, mas é bem possível que a inveja tenha voltado de novo. Espera aí, pai, como é que você está dando uma bênção que é nossa para o seu neto? Você está colocando neto no nosso nível? Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Você está colocando pessoas que chegaram agora para na mesma posição que nós. Você tá nos desprestigiando, pai. Talvez dissessem para Jacó. Preste atenção, quando o favor de Deus vem na sua vida, isso vai gerar problemas com alguém. Você não é tão perseguido por causa do que você ensina. Você é perseguido por causa do favor de Deus sobre você. Quando o favor de Deus vem, pessoas vão ficar contrariadas. Não se desculpe pela bênção de Deus na sua vida. Não tente diminuir o valor das vitórias de Deus na sua vida. Alegre e desfrute. Mas preste atenção. Pessoas que não são capazes de celebrar as suas vitórias, não precisam andar com você. Não fique triste se elas resolverem partir e não estar com você. É melhor que esteja do seu lado apenas aquelas que celebram as vitórias que Deus te dá, que se alegram com a bênção de Deus na sua vida. Mas muitas vezes nós lamentamos aqueles que se vão. Não lamente. Alguns não vão porque não reconhecem um favor na sua vida. Outros não vão conosco porque não se alegram com a bênção de Deus na nossa vida. Eu só vou onde eu sou celebrado, não vou onde eu sou tolerado. O que eu quero é celebrar com aqueles que andam comigo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O favor virá na sua vida. Por esses dias algo vai acontecer. Sinto no meu espírito dizer isso aqui. E há alguém especificamente hoje que precisa ouvir essa palavra. Eu digo para você, filho, o Senhor quer surpreendê-lo. Mas quando Deus te surpreender, fique em paz. Pessoas vão ficar iradas, nervosas, chateadas. Não vão se sentir bem com a sua vitória. Mas não se desculpe pela vitória de Deus na sua vida. Não fique se desculpando pela prosperidade de Deus na sua vida. Não fique dizendo que custou baratinho. Não fique dizendo que foi uma promoção. Alegre-se naquilo que Deus te dá. Não tente diminuir a bênção de Deus para tornar o invejoso confortável. Não! Aumente ainda mais. diga que é apenas o começo, coisas maiores ainda vão acontecer, porque Deus resolveu te abençoar. Aleluia! Aleluia! Mas, às vezes as pessoas não entendem. Presta atenção, vou te falar uma coisa. Vou falar uma coisa para você colocar no seu Instagram. Aqueles que te abandonam é porque não fazem parte do seu destino. Aqueles que te abandonam por causa do favor na sua vida é porque não são participantes da sua vitória. Não fique triste por eles. Deus mesmo vai cuidar deles. Não é você. Não se desculpa. Não fique se eximindo. Não fique tentando diminuir o que Deus tem feito. Pelo contrário, não esconda a sua alegria. Celebre as vitórias que Deus te dá. Quando você celebra as vitórias de Deus, você está honrando a Deus. Deus é honrado quando você se alegra nele. Quantos dizem amém? Mas agora que eu vou falar o que eu vim falar mesmo. Não vou passar da hora não. Olha para cá. A Bíblia fala então que Jacó chamou os dois filhos de José para liberar a bênção sobre esses dois filhos. Presta atenção, no Antigo Testamento isso é muito, muito importante. Mas até hoje é importante. Sabe uma coisa bonita que os judeus fazem, judeus religiosos? É bonito isso. Todo sábado, eles descansam, né? Eles não fazem nada. E a primeira coisa que eles fazem é abençoar os filhos. O pai, sentado à mesa, abençoa um por um. Não é abençoa só, eu te abençoo. O pai fala. O pai declara o que a Bíblia diz a respeito daquele menino. E o pai diz, você vai prosperar. Você vai ser um pai de família. Você é saudável. O anjo do Senhor te guarda. Ele abençoa. Porque a bênção de Deus não pode ser em silêncio. Sabia disso? Você tem que falar a bênção. Tem que falar a bênção para o seu filho. Falar a bênção na sua casa. Liberar a bênção constantemente. Se você não pode falar a bênção para o seu filho, no mínimo fique calado, mas jamais amaldiçoe. Jamais, jamais. E se o diabo lançou em você alguma imagem, rejeita em nome de Jesus. Ontem uma irmã, ela não é da Videira, não sei de que igreja ela é, mas ela me mandou uma mensagem dizendo que ela teve um sonho anos atrás com um dos filhos. E no sonho, ela via, no dia da volta do Senhor, ela via todos os seus filhos, menos um. Ela não via um. E ela então sai desesperada no sonho dela, procurando esse filho, e ela encontra ele dormindo. E ela acordou, e ela disse, pastor, depois desse dia, eu fico pensando, será que esse meu filho não é do Senhor? E esse filho esteve aqui na Videira, 18 anos atrás, mas depois mudou-se para São Paulo e afastou-se da igreja. E ela então ficou com essa imagem. Eu disse para ela, filha, esse sonho não é de Deus. O diabo quis colocar uma imagem na sua mente de que esse filho seu não tem jeito, de que Deus rejeitou e não tem lugar para ele. Mas eu vou dizer para você, você pode se levantar hoje e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor aqui, e eu e a minha casa chegaremos diante do Senhor lá. Naquele dia, quando você chegar diante de Deus, declare todos os dias, eu estarei lá e os meus filhos que o Senhor me deu estarão também, porque nenhum deles se perderá. Aleluia. Presta atenção. O diabo às vezes lança imagens com o intuito que você fale. Porque quando você fala, presta atenção, você é pai, você é mãe, há uma autoridade espiritual na sua vida. Portanto, fale para abençoar. Mas pastor, eu estou vendo algo errado no meu filho. Não importa o que você vê, o que importa é o que você quer ver. Fale o que você quer ver. Meu filho é homem de Deus, minha filha é mulher de Deus, são ungidos do Senhor. Mas o diabo quer lançar uma imagem. Libere a bênção. Quantos dizem amém? A Bíblia fala então que Jacó veio para liberar a bênção. Mas presta atenção. Havia uma diferença. No Velho Testamento, o primogênito recebia uma bênção dobrada. Herança dobrada em relação aos outros filhos. Ok? Então, ser primogênito no Velho Testamento era algo importante. Era algo importante. Mas aí, Jacó, na hora que ele vai abençoar, a Bíblia fala que a mão direita deveria estar sobre o primeiro. E o primeiro iria receber porção dobrada, bênção dobrada. E a mão esquerda sobre os outros, ou no caso, o segundo. Só que, na hora em que Jacó vai abençoar, o que, que Jacó faz? Ele cruza os braços. Ele coloca a mão direita em cima do mais novo. O que, que isso nos fala? Qual o significado disso? Isso aqui é a graça de Deus no Velho Testamento. Quem merecia era o primeiro. Quem deveria ter prioridade é o primeiro. Mas Deus gosta de fazer o extraordinário. E Deus resolveu escolher quem não era merecedor. Resolveu escolher quem não era qualificado. Resolveu abençoar quem não merecia ser abençoado. Quando Deus cruza os braços, Ele manifesta o seu favor. Eu não sei o que você pensou quando eu falei quando Deus cruza os braços, mas se você parece com os meus pastores, você está pensando que Deus agora desistiu de você e falou, agora chega, é por sua conta. Não, quando Deus cruza os braços, significa que Ele vai fazer o improvável. Ele vai escolher o improvável. Você nem era o próximo na linha, mas você vai ser promovido na frente de outros, porque Deus vai cruzar os braços. Outros merecem mais do que você, outros têm feito mais do que você, mas Deus te olhou e resolveu cruzar os braços para liberar a bênção na sua vida. Isso é totalmente de acordo com a sua vontade soberana, não tem nada a ver com você. Pastor, mas como é que eu posso me colocar nessa posição? Apenas continue honrando o Senhor. Posicione-se debaixo da sua bênção, porque nesses dias Ele vai cruzar os braços na sua vida. Tem alguém lá onde você está que está na sua frente. Tem alguém que tem um treinamento melhor do que o seu. Ele tem um currículo melhor do que o seu. Ele tem um diploma mais importante do que o seu. Ele, portanto, deveria receber agora a bênção. Mas Deus vai cruzar os braços na sua vida nesses dias e vai promover você, e outros vão ficar sem entender. Vai prosperar você e outros vão ficar com inveja, porque eles dizem, só pode ser sorte. Sorte é o nome que eles dão para o favor de Deus na nossa vida. Na nossa vida não há sorte. Na nossa vida existe propósito divino, favor imerecido, inesperado, surpreendente e extraordinário. É isso que Deus tem para nós como igreja. Tem para você também. Quantos querem que Deus cruze os braços nesses dias? A Bíblia fala que José não gostou. José falou, pai, não é assim. Não é assim, esse aqui é o mais velho, Manassés. Por que que José fez isso? Não sei se você conhece a história. A Bíblia fala que o pai de Jacó, quem era o pai de Jacó, quem se lembra? Isaac. A Bíblia fala que Isaac também foi abençoar os seus dois filhos. Quem eram os dois filhos? Esaú e... Aleluia. Sabe que as crianças sabem tudo isso. Então você tenha cuidado porque elas passam na sua frente. Deus cruza os braços. Olha para cá. No dia em que Isaac... A Bíblia fala que Isaac estava velho. Só que ele tinha metade da idade de Jacó. Ele já achou que ia morrer. Apesar que ele não morreu, mas ele achou. Ele então chama os seus filhos para abençoá-los. Só que você conhece a história. A bênção deveria vir. A mão direita seria quem era o primogênito? Esaú. Então a bênção deveria ser sobre Esaú. Mas Jacó ansiou pela bênção. Desejou a bênção. E a Bíblia fala então que Rebeca, cúmplice, resolveu enganar Isaac, o pai. E falou o que para Jacó? Jacó, é o seguinte, você sabe, Esaú, seu irmão, é peludo. Você não tem pelo. Você é liso. Faz o seguinte, pega ali um pelo de cabra, coloca aí no seu braço, pega uma roupa usada de Esaú, com cheiro de Esaú, veste a roupa e faz uma comida gostosa para o seu pai, para ele te abençoar. A Bíblia fala então, que quando Jacó chegou diante de Isaac, Isaac perguntou, é você, Esaú? E Jacó falou o quê? Sim, sou eu. Isaac falou que engraçado, a voz é de Jacó. Ou seja, ele andava guiado pelo sentido do ouvido. Aí ele fala o quê? Chega mais perto aqui, deixa eu sentir o cheiro. Aí ele puxa Jacó, que estava com a roupa usada do irmão. Ele fala, esse cheiro é de Esaú. Não, chega aqui o braço, deixa eu passar a mão no seu braço. Ele passa a mão no braço, que estava com um pelo de cabra. Ele fala, o braço também é de Esaú. Presta atenção, Isaac andava pelo espírito ou Isaac andava pelos sentidos do corpo? Quando ele veio abençoar, ele ouviu a voz, ele sentiu o cheiro, ele pegou com o tato. O tato. A Bíblia fala que o crente sensual, a palavra sensual no Novo Testamento não significa exclusivamente algo ligado a sexo. Sensual é aquilo que é ligado aos sentidos. Então, não viva pelo que você vê, não viva pelo que você ouve, não viva pelo que você cheira, nem pelo que você toca. Procura perceber no seu espírito a vontade de Deus. A Bíblia fala que Isaac foi enganado, porque quem vive pelos sentidos constantemente é enganado. A Bíblia fala que naquele dia, Jacó estava com mais do que o dobro da idade, 148 anos. Ele de fato iria morrer. José estava ali. E ele então resolveu cruzar os braços. E José fala o que para ele? Meu pai não é assim. O que será que José estava pensando? Talvez meu pai é como meu avô Isaac. Talvez meu pai também está aqui meio, não está entendendo as coisas e está invertendo as bolas. Não é assim. Esse aqui é o mais velho. Manassés é o mais velho. E Jacó fala o que para ele? Eu consigo perceber o tom de voz com paciência. Sabe como é que é voz com paciência? É quando respira fundo e fala: eu sei, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Você está achando que eu preciso de sentir cheiro? Você está achando que eu preciso de ouvir voz? Ou pegar para saber a vontade de Deus? Deus fala comigo no meu espírito. E Jacó diz o que? Deus já falou. Manassés vai ser sim abençoado. Ele vai ser uma nação, mas Efraim vai ser uma nação maior. O mais novo vai ser ainda maior. Por isso eu não estou fazendo algo baseado em preferência pessoal. Eu estou fazendo algo que Deus está fazendo no céu. Deus resolveu mostrar favor. Deus não anda pelo merecimento do homem. Poderia ser que Manassés se levantasse e dissesse: eu sou o primeiro, eu sou o mais velho, portanto eu mereço. Ninguém vai chegar diante de Deus dizendo que merece coisa alguma. Deus vai fazer na sua vida somente por meio do favor. Sabe o que acontece? Talvez você já tenha visto na sua vida Deus cruzando os braços. Deus cruzou os braços muitas vezes na minha vida. Eu me lembro quando era para ser, quando eu fui ordenado, três outros irmãos é que era para ser ordenado. Mas na última hora eles resolveram incluir o meu nome, porque pensaram, ele vai ficar magoado. Mal sabiam eles que Deus estava cruzando os braços. E eu me lembro, depois, todos pregavam no culto, eu não. Eu não pregava por quê? Porque eu tinha uma certa dificuldade com dicção, uma certa incapacidade natural. E eles ficavam com receio de que eu falasse e o povo não entendesse. Então não colocavam. E eu ficava no banco e as pessoas me olhavam e diziam: por que todos pregam e você não? Eu não precisei responder, porque mais cedo ou mais tarde, Deus cruzou os braços. Eu me lembro, quando a gente começou a videira, teve um evento lá em São Paulo, o Mauro Cerulo. Eles me perguntaram se eu queria ir, eles iam pagar a minha passagem e dos meus líderes próximos. Aí eu peguei, falei, tá bom, eu vou, sabe, de graça, brasileiro é assim, né? Passagem de avião de graça, ele vai. Esse tempo atrás eu encontrei uma irmã no aeroporto, indo para São Paulo. Eu falei, irmã, mas que surpresa vê-la. Ela falou, pois é, estou indo para São Paulo. Eu falei, o que você vai fazer em São Paulo? Nada. Eu falei, nada? Ah, acho que eu vou no shopping. Eu falei, você ficou rica então? Que nada, porque tem uma promoção de R$50. Eu falei, eu vou lá só para passear. R$50, ela falou, eu saio de casa por R$50, pego um avião e volto. Eu era assim também. Aí, na hora, acho que foi também. Aí, tudo bem, nós estamos indo. participamos lá do evento, aí na volta, aí eles conversando, falando, acho que ele não vai se lembrar disso. Aí um dos irmãos falou: Pastor Luísio, você sabe, você não tem o biotipo de um grande líder. Aí eu falei, vamos ver o que vai sair disso aí. Ele falou: você sabe, os grandes líderes, eles chegam, eles se impõem, eles são tão seguros, e eles fazem todas aquelas coisas no palco. Você não, você é tão simples. Mas amém, né, pastor? Deus vai fazer algo na sua vida. Mal sabia ele que Deus iria cruzar os braços de novo. Eu não sou qualificado, eu de fato não sou um grande líder, eu de fato não tenho essa presença, essa liderança, eu não tenho essa personalidade que chega e todo mundo fica extasiado. Não tenho, esse é o meu jeito. Eu gosto de sentar no meio do povo, conversar com os irmãos e viver a vida com simplicidade. Essa é a minha maneira de ser. Portanto, desqualificado, fora do eixo, fora do biotipo. Fora do biotipo, a usar a expressão que ele usou. Estou fora, mas não tem problema. Se você também está fora do biotipo, se as pessoas olham para você e não acreditam que é possível Deus fazer algo através de você, acredite em mim, Deus está prestes a cruzar o braço na sua vida. Haverá favor para se manifestar em você. Eu me lembro, quando a gente foi comprar essa rádio, muito estranho o que aconteceu, porque eu não tinha dinheiro para comprar a rádio, mas o sujeito... O dono da rádio ficava insistindo, falava: você tem que comprar, faz uma proposta. E aí no dia que eu resolvi fazer uma proposta, ele chegou dizendo: olha, um grupo de pastores da cidade me entregaram uma proposta de aluguel. Eu falei: aleluia, então aluga para eles. Eu perguntei: quanto que é o aluguel que eles estão propondo? Ele falou: 60 mil reais querem pagar por mês. Eu falei: pois é, eu tenho uma proposta para você. Eu compro de você a prestação, você vende? Ele falou: mas quanto você quer pagar? Eu falei: 60 mil por mês. Aí ele falou: mas não faz sentido. Esse aqui quer alugar por 60 e você quer comprar por 60? Eu falei: pois é, eu não sabia que eles estavam alugando, eu também no seu lugar iria alugar para eles. Eu sei que ele foi, reuniu com o pessoal, e ele percebeu, enquanto conversava com o pessoal, que os pastores estavam naquela digladiando para ver quanto cada um ia dar por mês. E ele falou, ele voltou e falou: vou te vender pelos 60 mil por mês. Eu falei: por que que você vai fazer isso? Ele falou: porque lá eu acho que eles não vão pagar esse aluguel e eu vou ter que pegar de volta. Aqui você vai resolver o negócio. Eu falei: digo para você hoje, ele não sabia, mas Deus estava prestes a cruzar os braços de novo. Deus dá para quem não tem, Deus dá para quem não merece, para quem não tem a qualificação, nem tem o merecimento. Deus ama fazer isso. Deus ama pegar aquele aluno lá do fundão, que ninguém dá nada para ele, para depois virar seu chefe naquela empresa. E você fala: mas eu era o aluno mais Caxias, eu era o aluno mais isso, mais aquilo. Mas Deus tem prazer em cruzar os braços na nossa vida. Deus tem prazer. Deus pega aquilo que é improvável e levanta. Sabe para quê? Para honrar o nome dele, para que todos saibam que é ele que faz. Deus está prestes a fazer o mesmo na sua vida. Eu não sei o que está diante de você, você sabe. Eu não sei, você vai ser surpreendido, porque talvez nem você próprio saiba o que Deus tem para fazer. Mas eu digo para você, Deus é o Deus que cruza os braços. Algo novo, algo grande, algo poderoso, ele quer operar na sua vida. Mas ele não fará por merecimento. Você tem ouvido, você tem entendido a mensagem aqui, e hoje eu quero que você exercita fé sobre ela e descanse o seu coração. Ah, pastor, mas olha, essa palavra sua é muito encorajadora, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe as dificuldades que eu tenho hoje. De fato eu não sei, mas por acaso a mão de Deus é tão pequena para não operar na sua vida? Será que a mão de Deus está encolhida para não operar na sua história? Não, nós temos um Deus grande e poderoso, e a sua mão direita está estendida, e hoje ela vai ser cruzada para abençoar você. Outros estavam lá antes, outros mereciam mais do que você, mas Deus te escolheu. Você está aqui porque você foi escolhido. Você é o povo escolhido. Deus escolheu para te abençoar. Quantos querem essa bênção hoje? Fique em pé onde você está. Aleluia! Erga suas duas mãos para o Pai. Feche os seus olhos. Seja humilde na presença dele. Não, você não é o primeiro. Você nem era o próximo na fila de sucessão. Você nem estava na lista de promoção. Não, você não tem o melhor currículo. E nem você é o mais capacitado. Mas Deus vai cruzar os braços sobre você hoje. Você vai ser colocado antes dos outros. Você achava que aquela história estava encerrada. Você nem estava pensando mais nesse assunto. Mas Deus está. Jacó não estava nem lembrando mais que José poderia vir. Para ele era um caso encerrado. Mas não para Deus. Deus resolveu surpreendê-lo. Além de ver José, ele viu os netos. Preste atenção. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Aquilo que você pensou que estava morto e encerrado, ele não apenas vai trazer a vida, mas vai fazer ainda maior do que você imaginava. Porque ele resolveu cruzar os braços sobre você. A graça, a favor disponível na sua vida. Deus vai comprimir o tempo. Coisas que demorariam décadas vão vir rapidamente para você. Na vida de outros podem demorar, mas não na sua. Você foi escolhido, você foi separado para experimentar o favor imerecido, inesperado, extraordinário de Deus sobre você. Com a sua mão erguida, eu quero orar por você agora. Pai.